Olha só, hoje, 1º de março, é o Dia Mundial de Zero Discriminação. No Dia Mundial de Zero Discriminação deste ano, a Unaids destaca a urgente necessidade de ação para acabar com as desigualdades em torno de renda, sexo, idade, estado de saúde, ocupação, deficiência, orientação sexual, uso de drogas, identidade de gênero, raça, classe, etnia e religião, que continuam a persistir em todo o mundo. A desigualdade está aumentando para mais de 70% das pessoas ao redor do mundo, o que agrava o risco de exclusão e prejudica o desenvolvimento econômico e social. A Covid-19 está atingindo com mais força as pessoas mais vulneráveis. Mesmo com a disponibilização de novas vacinas contra a Covid-19, há grande desigualdade no acesso a elas. Vamos conversar sobre esse assunto com Cláudia Velasquez, diretora e representante da Unaids no Brasil. Cláudia, é um grande prazer recebê-la aqui no Tarde Nacional. Tudo bem com você? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? E um prazer estar aqui com toda a sua audiência.
Cláudia, fala um pouco para a gente sobre a Unaids.
Sim, bom, a Unaids é um programa conjunto da ONU que foi conformado para a luta contra HIV e AIDS em 1996. Mas, especificamente, uma das pilares muito importantes do UNAIDS é a luta contra as desigualdades e, especificamente, sobre a estigma e discriminação que sofrem as pessoas maiormente de exclusão social.
Uhum. E, Cláudia, eu falei aqui que com a Covid-19, né, as desigualdades estão aumentando para mais de 70% das pessoas ao redor do mundo. Por que é que isso está acontecendo?
Bom, a desigualdade está aumentando 70% ao redor do mundo, mas isso é em geral, né? Não somente especificamente sobre o Covid-19. Porque a desigualdade está muito ligada com a discriminação. E para nós, aqui no Unaids, nós falamos fundamentalmente dentro da nossa população algo que é acabar com HIV e AIDS. Esse fato, não? Da importância de acabar com as desigualdades, porque o mundo está longe de cumprir o compromisso compartilhado de acabar com AIDS para 2030, e não por causa da falta de conhecimento, ou capacidade ou meios para vencer o AIDS, mas por causa das desigualdades estruturais que impedem as soluções comprovadas na prevenção e tratamento do HIV. E isso é também uma parte muito relevante também na luta contra o Covid nesse momento. É importante de não esquecer essas desigualdades estruturais, particularmente para as pessoas que ficam fora do sistema. Então, ao mesmo tempo, a discriminação e a desigualdade estão intimamente ligadas e a intersecção de formas de discriminação, seja ela estrutural ou social, contra pessoas e grupos que podem levar uma ampla gama de desigualdades.
Uhum. Cláudia, nós estamos em São Paulo com o jornalista Anchieta Filho, que tem perguntas para você. Anchieta.
Sim. Obrigado, Marli. Boa tarde, Cláudia. Eu queria saber de você que o Dia Mundial de Zero Discriminação terá de evento, terá de debate, o que vai acontecer no mundo em função disso?
Desculpa, não ouvi muito bem. Pode repetir a pergunta?
Eu queria saber qual tipo de ação que será desenvolvido no mundo inteiro nesse Dia Mundial de Zero Discriminação.
Sim, essa é uma pergunta muito importante. É muitas coisas que podemos fazer nesse dia para combatir as desigualdades, não? E entre elas, acabar com as desigualdades requer uma mudança transformadora entre a sociedade, não? São necessários maiores esforços para erradicar a pobreza extrema e a fome. E é preciso investir mais em saúde, educação, proteção social e empregos decentes para todo o mundo. E o que podem fazer as pessoas? As pessoas podem destacar desigualdades e aliar-se à causa, exigir mudanças políticas sobre os direitos das pessoas. E as organizações da sociedade civil podem começar as campanhas para mudar leis discriminatórias, oferecer espalho ao apoio jurídico para pessoas que sofrem discriminação e realizar ações de conscientização em escolas, clínicas e trabalho. E o governo minha recomendação é que devem promover o crescimento social e econômico inclusivo. Eles devem eliminar leis e políticas e práticas discriminatórias para garantir oportunidades iguais e reduzir as desigualdades. Cumpram seus compromissos e obrigações para acabar com todas as formas de discriminação.
E há quanto tempo o dia acontece, Cláudia?
É há quanto tempo? É, a data do dia de zero discriminação realmente foi criada para a UNAIS desde o 2014. E nasceu como uma oportunidade de celebrar a diversidade e rejeitar todo tipo de preconceito.
E desse tempo, desde o primeiro dia mundial de zero discriminação, o que aconteceu de mudança nessa questão?
Bom, temos muitas coisas que aconteceram, não? Desde o primeiro dia. Temos consciência dentro da população, nível global, nível regional, e aqui também no Brasil, das populações que estão mais excluídas da sociedade. Nós temos dados específicos como exemplos que trazemos cada ano para mostrar não somente o progresso, mas também o que ainda falta fazer, não? Especificamente a parceria global para a saúde, eliminar todas as formas de estigma e discriminação relacionadas à HIV, identificou 6 cenários principais onde o estigma e discriminação ocorrem e criam ou reforçam a desigualdade. Isso tem que ver no setor de saúde, no setor de educação, local de trabalho, sistema de justiça, famílias e comunidades, cenários de emergência humanitária. Então, temos diferentes coisas que hemos feito para tentar mudar dentro dessa questão global. E dentro disso já temos dados que uma melhoria entre as populações em acesso ao sistema de saúde, mas ainda temos muitas populações que não conseguem chegar por esses problemas estruturais. Por exemplo, temos ainda cerca de 3% que não estavam conseguindo permanecer em... Por exemplo, neste caso do COVID, temos uma pesquisa, qual foi o impacto de HIV e COVID. E nessa pesquisa, sabemos que ainda temos 10% que não estavam conseguindo permanecer em casa, 48% dessas porque precisavam trabalhar ou não tinham opção de ficar em casa. E outros 60% das pessoas que não tinham equipamentos, insumos de proteção social e doméstica suficiente. E ainda disso, temos 5,3% das pessoas que se identificam pretas não têm acesso à água. Então, temos dados reportados que ainda demonstram as desigualdades que ainda existem, mas ao mesmo tempo temos muitos programas que estão sendo implementados para alcançar as pessoas e campanhas para ensinar e informar a população sobre a importância de lutar contra a desigualdade e contra a discriminação.
Ok, Cláudia, muito obrigado pela tua resposta e volto o comando para Marli Arboléa.
Ok, Anchieta, muito obrigada. Cláudia, no Rio de Janeiro nós estamos com a apresentadora Luciana Valle, que também tem perguntas para você. Luciana.
Obrigada, Marli. Cláudia Velasquez, boa tarde.
Boa tarde.
Um dos direitos humanos no Brasil, a gente tem recorrentes casos de direitos que acabam sendo julgados em cortes internacionais, o próprio Tribunal Internacional de Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é que você avalia, né, a atuação desses órgãos internacionais para causas como desigualdade no Brasil, né, as questões sociais e políticas no Brasil?
Aqui no Brasil, como eu falei já antes, ainda temos lacunas nesse sentido. Ao nível global, sempre falamos dessas lacunas que existem para combater essa desigualdade e discriminação. Os dados que nós temos ainda colocam um foco, não, nessas populações que ainda estão sendo feitas, estão excluídas, né, de setor de saúde, de setor de educação. O país tem alguns progressos em geral, mas ainda temos essas populações que são muito mais vulneráveis, por exemplo, as pessoas que moram na rua, ou pessoas que são migrantes, pessoas que são muito mais pobres, que estão mais em uma margem da sociedade. E essas são as pessoas que ainda não hemos atingido. É nosso foco que precisamos. Então, Não sei se eu estou a responder sua pergunta nesse sentido, mas ainda temos trabalho por fazer.
Entendi. Muito obrigada, Cláudia. Eu volto com Marlia.
Ok, Luciana, obrigada. Cláudia, são muitas pessoas atingidas pela desigualdade, né? O que é que pode ser feito no sentido de diminuir? O que que a gente pode fazer para melhorar essa situação de discriminação?
Sim, as pessoas em geral, para nós, o NAIS recomenda que as pessoas podem destacar essa desigualdade em todos os âmbitos. Cada pessoa pode falar em seus âmbitos de trabalho, e na sociedade, com amizades, para aliar-se à causa, podem exigir essas mudanças políticas e os direitos das pessoas. Se elas falam com todos e têm uma informação correta, e falam com as pessoas em seu entorno de trabalho, ou em seu entorno de casa, ou com a amizade, nós podemos fazer essa mudança conjunta.
É uma reeducação da população, né? Mundial, aliás.
Isso. É isso, sim.
Cláudia, tem alguma mensagem que você queira deixar para os ouvintes?
Sim, eu quero deixar algumas mensagens aqui, especificamente sobre o impacto que tem a desigualdade na população, não?
Uhum.
As próprias desigualdades também podem levar ao estigma de discriminação, como eu já falei. É fundamental, portanto, enquanto se busca reduzir as desigualdades, buscar-se também lidar com a discriminação. E além de ser fundamental para acabar, especificamente quando temos população-chave que são frequentemente mais discriminadas, estigmatizadas e, em muitos casos, criminalizadas e vistas como alvo sobre a aplicação da lei. Além de ser fundamental para acabar com AIDS, no caso do aqui de nossa área específica aqui United, o combate à desigualdade também avançará em relação aos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV, tornará as sociedades mais bem preparadas para vencer o COVID-19 e outras pandemias, e apoiará na recuperação e estabilidade econômica. Cumprir a promessa de combater as desigualdades salvará milhões de vidas e beneficiará a sociedade como um todo. Para fazer isso, devemos enfrentar a discriminação em todas suas formas. E, por último, quero dizer que para alcançar dignidade para todas as pessoas, as políticas econômicas e sociais precisam proteger os direitos de todas as pessoas e prestar atenção às necessidades das comunidades desfavorecidas e marginalizadas.
Ok. Então, cada um tem que fazer a sua parte para acabar com a desigualdade, mas
é isso.
As autoridades também devem fazer a sua parte, né? E punir as pessoas que usam a discriminação, porque é um crime, né?
Sim. Se nós trabalhamos em conjunto como pessoas, como sociedade, como organização civil, juntamente com o governo, não vai ser possível, não? Porque é um trabalho de todos combater isso e conjuntamente com todos, se nós combatemos isso, nós vamos avançar como sociedade.
Ok. Hoje, 1º de março, Dia Mundial de Zero Discriminação. Eu conversei aqui com a diretora e representante do UNAIDS no Brasil, Cláudia Velasquez. Cláudia, eu agradeço muito a sua participação aqui e eu queria saber, as pessoas que gostariam de ter mais informações, tem algum site que você queira deixar nas redes sociais? Como elas fazem para acessar?
Sim, é importante. Eles podem visitar nosso site do UNAIDS aqui em Brasil, que é unaids.org.br.
Uhum.
E aí vai encontrar
unaids.org. Ah, org.
org.br.
Ok. Sim, pode falar. Oi, Cláudia.
Sim, unaids.org.br. Se as pessoas querem ter mais informação sobre o trabalho do UNAIDS, especificamente sobre o Dia da Discriminação, Zero Discriminação, podem visitar nosso site. Uhum. Nós também temos uma página no Facebook, Twitter e Instagram para os que preferem outros meios sociais.
Ok. Eu agradeço muito sua participação aqui. Volte sempre. Sucesso na campanha da UNAIDS. E eu espero que no ano que vem a gente comemore, né,
Muito obrigada a você por essa oportunidade.
É, ok, esse ano a gente teve um aumento, ano que vem tomara que não. Obrigada, Cláudia. Uma ótima tarde para você.